As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Um senhor com 73 anos perdeu a vida nesta quarta-feira na localidade de Lapas, concelho de Torres Novas, na sequência de um trágico acidente com um motocultivador. Por aquilo que a nossa redação apurou, a vítima estava a realizar atividades agrícolas quando foi atingida pelo citado equipamento, que lhe provocou ferimentos graves. Apesar dos esforços, não foi possível às forças de socorro intervenientes inverterem o grave estado em que se encontrava este senhor.
Rádio Air, informação.
Foi com números que Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que os bombeiros municipais continuam a efetuar transportes de doentes não urgentes, ainda que, e isso ficou claro, a prioridade será sempre o cumprimento da missão dos operacionais, ou seja, acudir as pessoas em situações de real urgência. E quando se fala nos serviços não urgentes, estão em causa os transportes para hospitais e regresso a casa, hemodiálise e consultas, o que se traduziu no apoio a 965 pessoas.
Foram feitos 265 serviços de transporte de doentes não urgentes que transportaram 965 pessoas. Exatamente no mesmo período, 1 de janeiro a 31 de março, foram feitos 1.146 serviços de emergência, que esse sim, é que os bombeiros é a obrigação e faz parte da missão dos mesmos, com o transporte de vítimas de 1.107. Portanto, para verem a dimensão dos números que nós temos no nosso concelho, nomeadamente em matéria de emergência pré-hospitalar, que são os serviços de emergência, e, portanto, não é possível, efetivamente, deixarmos de fazer aquilo que é a nossa missão para estarmos a fazer uma missão que pode ser cumprida por outros corpos de bombeiros. Mas dizer-vos o seguinte, esta diferença entre o número de serviços, portanto, transporte de doentes não urgente, 265, e transportes de emergência, 1.146, portanto, quase o quádruplo, não é? Em relação ao transporte de doentes não urgente, levou a que no transporte de doentes não urgente fossem ocupadas 1.363 horas, enquanto que no transporte nos serviços de emergência foram ocupadas 1.446 horas. Isto para dizer o quê? Um transporte de doentes não urgente faz alocar durante muito mais tempo quer o equipamento, a ambulância, quer a equipa que transporta os doentes não urgentes. E, portanto, nós vamos tornar públicos estes números, não os quisemos tornar sem partilhar convosco aqui em reunião de Câmara, mas às vezes para desmistificar, quando dizem que não há transporte de doentes não urgentes em Tomar, que os bombeiros não fazem, o que é certo é que os bombeiros continuamos a ser um concelho que tem um serviço de emergência muito elevado, um número de serviços de emergência muito elevados, daí, por exemplo, nós dizermos sempre que em Tomar, e já o partilhei aqui convosco em reunião de Câmara, em Tomar termos só uma ambulância INEM é manifestamente insuficiente. Aliás, recordo-vos, penso que não foi no mandato dos senhores vereadores, quando o Governo Central resolveu dar ambulâncias novas a uma série de concelhos. E o conselho, e aquilo que nós aqui sempre dizíamos, é que, quer dizer, a nossa ambulância estava sempre avariada, portanto agora sabem que temos uma nova que está a decorrer os trâmites no IMT para poder entrar ao serviço, mas foi porque recebemos um apoio de 50 mil euros. Mas na altura não, era o próprio INEM que adquiria. E quer dizer, estar a adquirir uma ambulância nova para um conselho que tem no mês aquilo que nós fazemos num dia, não nos parecia correto. E, efetivamente, sempre dissemos, ou tínhamos que dizer, nos locais próprios, que não era correto, era estar a tratar de forma igual aquilo que era diferente. E dizer que aquilo que está aqui contabilizado no transporte de doentes não urgentes são os transportes para os hospitais centrais e regionais, os retornos para os domicílios, e os retornos dos domicílios são do centro hospitalar do Médio Tejo para casa, a hemodiálise e as consultas. É isto que está aqui contabilizado no número de doentes.
O Bom Sons está de volta, de 8 a 11 de agosto, em Sensoldos, no Conselho de Tomar. 4 dias, 2 novos palcos, 10 no total e mais de 50 concertos no recinto mais alargado. Há mais aldeia e menos pessoas, tendo a lotação diminuído de 40 mil para 35 mil nesta edição comemorativa dos 13 anos e das 10 edições. A comemoração dos 13 anos materializa-se de várias formas. Após a apresentação do manifesto com 10 pontos que definem a missão e a realidade da aldeia de Sensoldos e do Festival Bons Sons, em agosto, esta efeméride é assinalada com 3 momentos especiais. Casos do concerto de abertura, 13 bandas a comemorar 13 anos e 10 edições e ainda a festa de encerramento. A ERTS marcou presença na apresentação e registou em vídeo alguns dos melhores momentos. Luís Ferreira, o diretor artístico do Bons Sons, falou à ERTS daqueles que vão ser alguns dos mais importantes momentos desta edição.
As novidades. Nós temos um ano de celebração, portanto desafiamos 13 bandas repetentes a virem ao Bons Sons. Temos um projeto inaugural, um concerto, onde temos a Orquestra Filarmónica Gafanhense, com a Orquestra Juvenil, a fazer também uma leitura desta última década da música portuguesa, que é também a música, o programa do Bons Sons, não é? No fundo, há uma simbiose entre as duas realidades. Depois temos 7 concertos, onde desafiamos bandas repetentes a fazer então a fusão e criação. Temos Joana Gama com Sopa de Pedra em que vão fazer um programa específico da Lopes Graça, ou temos por exemplo Noiserve com First Pedra Tacoma em que vão fazer também um projeto especial para o Bons Sons. No fundo é esta plataforma também de criação que o Bons Sons cada vez mais é. E temos também uma festa de encerramento com a curadoria de Molinex. Portanto temos depois mais palcos, são 10 palcos este ano, temos, onde vamos também homenagear Carlos Paredes e António Variações. Portanto são mais duas peças que encaixam neste programa muito complexo e sistémico e multicultural que é o Bons Sons. E depois temos mais atividades paralelas, especiais, onde temos histórias ligadas a manifestos feministas para toda a família, temos percursos artísticos por Sensoldos, temos um livro onde vamos fazer um livro ilustrado em parceria com a editora Escafandro. Portanto, é uma série louca de atividades que complementam esta visão do manifesto e o que é isto do papel dos eventos culturais para a cultura popular, para o desenvolvimento local, e que no fundo reforça esse posicionamento do Bons Sons neste panorama que é o panorama dos festivais culturais e artísticos.
Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sensoldos, entidade organizadora, falou também à nossa reportagem sobre a importância do festival para a aldeia e para a região.
Este ano e esta edição é uma edição absolutamente extraordinária, porque vamos fazer 10 edições. E se pensarmos que começou este projeto e esta proposta há 13 anos atrás, feita por uma aldeia e por uma associação cultural do Ribatejo, é pensar que chegámos à 10ª edição com a notoriedade e a visibilidade que o Bons Sons tem, não só a nível nacional, com o impacto que já teve em termos nacionais da divulgação e da promoção da música portuguesa e do que se faz em Portugal, e, por sua vez, na própria comunidade. É realmente um momento de grande orgulho e de grande satisfação. O Bons Sons não é só apenas um festival de música, não é? É isso que nós vamos querer reforçar também com a questão do manifesto. O Bons Sons é mais do que isso, é também uma forma de estar que nós queremos, no fundo, comunicar e, no fundo, envolver outras pessoas e influenciar também outras pessoas que ponham ao próprio Bons Sons. No fundo, é uma forma de viver em território, é pensar o próprio território, é uma forma de envolver a comunidade, é uma forma de pensarmos os espaços e, claro, tudo isto através da cultura. E pensamos que é a cultura que, no fundo, é o polo dinamizador para além de outras dimensões que são muito importantes. Trabalhar os mais jovens, trabalhar junto dos mais jovens, a comunidade, a identidade. E, portanto, para nós é extraordinário o Bons Sons e todas as valências e as diferentes disseminações que o Bons Sons tem. São muitos episódios das pessoas que contam que há uns anos atrás, quando iam a algum lado, tinham de dizer que eram de Tomar para dizer que eram de Sensoldos, e agora é o inverso. Agora dizem que são de Sensoldos e automaticamente já sabem. Então, mas é mais referencial Sensoldos do que Tomar. Obviamente, e nós fazemos sempre questão que se diga que o Bons Sons faz parte da cidade de Tomar. Sempre quisemos isso desde o início, que no fundo o Bons Sons não seja só da aldeia de Sensoldos, é do contexto, é da região. E, portanto, temos muito orgulho também que seja vivido pelos tomarenses e por todo o concelho do Tomar como um evento nosso, não é? Nosso. A aldeia, obviamente, tem um profundo orgulho, um grande orgulho de ter este evento aqui em casa, obviamente.
Algumas associações ambientais, casos da ADP-TN, Viver Almonda e 30 por uma linha, fizeram chegar à Hertz um comunicado onde lamentam o abate de árvores na ponte sobre o rio Almonda, entre a Ribeira Branca e a Ribeira Ruiva, precisamente em Torres Novas. O texto refere que se cortaram pela base vários chopos em bom estado, mesmo no mochão do rio Almonda. Mais 5 árvores estarão marcadas para abate, todas árvores de grande porte, sem sinais evidentes de doença ou secura e com funções ecológicas relevantes, alertam as citadas entidades que têm dúvidas sobre a pertinência deste corte raso de árvores, especialmente quando decorre num sítio emblemático para os torrejanos, como é o Almonda na Ribeira, a Ponte da Ribeira e a Praia da Ribeira. Depois de todo o alarido em torno da construção da estação elevatória, com promessas de requalificação paisagística, assiste-se a mais um ataque tanto à qualidade da paisagem ribeirinha e às funções ecológicas deste espaço, como às populações das aldeias vizinhas que valorizam este local de modo especial, refere este mesmo comunicado. 113 votos para cada uma das duas listas a sufrágio. Foi este o resultado do processo eleitoral que decorreu nesta quarta-feira na Sociedade Filarmónica Gualdin Pais, um empate inédito no percurso desta coletividade tomarense, pelo que, dentro de um mês, terá que ser feita nova tentativa para perceber quem irá chegar à presidência, se José Pedro Brito, da lista A, ou Ricardo Estrela, da lista B. Refira-se que compareceram a este ato eleitoral 232 associados, o número que demonstra a vitalidade e a importância do sufrágio, ainda para mais quando ambos expressaram à Hertz muitas dúvidas sobre a real situação financeira da Gualdin Pais, que será então o cavalo de batalha para os futuros órgãos sociais, independentemente de quem for eleito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata pretende que o município de Tomar reconheça a importância do arquiteto Costa Rosa, considerado como uma referência para diferentes gerações, não só pelo trabalho que tem feito na sua área profissional, mas também à escala cultural. José Delgado, vereador do PSD, referiu que é obrigação da Câmara distinguir quem defende o concelho, sendo que o foco da homenagem passa pela atribuição do nome de Costa Rosa a uma das artérias da cidade, um cenário que mereceu a concordância do Executivo do Partido Socialista.
Gostaríamos de, e penso que vai ser unânime, que se fizesse a um ilustre tomarense o reconhecimento ainda atempado. Quer dizer que o arquiteto Costa Rosa, um ilustre tomarense, um arquiteto que tudo deu e ainda dá a Tomar, quer como arquiteto, quer como cidadão. Uma referência ao longo de décadas, nas mais diversas áreas. Na cultura, na arquitetura, em tudo o que envolve Tomar, não esquecendo, é claro, os tabuleiros. Portanto, é uma referência para os tomarenses, para os mais jovens, para os mais idosos, para todas as camadas etárias, e assim gostaríamos que, se lhe fosse atribuído uma rua com o seu nome, uma rua de referência, sei que não é fácil a disponibilidade, mas iremos fazer uma proposta na próxima reunião no sentido de atribuir uma rua ao arquiteto Costa Rosa. É o nosso dever, é a nossa obrigação reconhecer quem defende Tomar e tudo deu a Tomar.
José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertanha, em entrevista no recente Uma Hora com Onda Hertz, deixou claro que a data de 15 de março, fixada pelo Governo como prazo limite para a limpeza de terrenos, vai obrigar as pessoas a limpar as suas propriedades mais do que uma vez, quando muitas não têm capacidade económica para o fazer, assim como acontece com entidades como as autarquias, alertou, perante a ausência de soluções neste mercado. O autarca defende que, por isso, esta data deverá ser repensada pelo Governo, uma vez que não se adequa à realidade do seu concelho e ainda das regiões do interior.
15 de março é muito cedo para ser a data limite para as pessoas, para os proprietários da floresta, limparem os terrenos, porque o país tem o clima que tem e isso é natural, não se pode modificar. Portanto, naquela altura, quem limpar até 15 de março, irá com certeza ter que limpar em função do ano também, mas ter que limpar mais que uma vez. E a grande questão é que os proprietários florestais não têm capacidade financeira. A maior parte dos proprietários não têm essa capacidade. E se não têm, depois causa outros problemas, começam a aparecer coimas para pagar e não há hipótese de resolverem o problema legalmente, e o que terá que no futuro, e já se está a prever que isso aconteça, é oferecerem as próprias propriedades para pagar as coimas que foram levantadas. Uhum. E isso é um problema que daria praticamente e de forma indireta uma nacionalização das propriedades, que não é bom para ninguém, porque o próprio Estado depois, mesmo que sejam entregues ao Estado ou às câmaras, não tem capacidade de resposta, porque nem empresas há suficientes para poderem dar resposta a essas solicitações e ao cumprimento desses prazos. Por isso, eu penso que terá que ser repensado a questão dos prazos e terá que haver alguma tolerância, caso contrário, não é possível cumprir a legislação em vigor. E isso é mau. Quando ela é feita, deve ser feita de forma a que seja possível cumpri-la. É isso que me parece, que terá que ser ponderado e depois legislar de acordo com o que é natural e normal.
A altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de relevar que no dia 18 de abril celebra-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A Direção-Geral do Património Cultural, em colaboração com o ICOMES Portugal, tem impulsionado fortemente a divulgação desta temática do património e paisagem rural, através de convite às várias entidades que se associam a este dia, com propostas integradas na promoção das zonas rurais enquanto paisagem e da paisagem enquanto património. Ultimamente é comum ouvirmos falar em territórios de baixa densidade que traduzem o despovoamento e também o envelhecimento populacional. Sabemos, inclusive, que os territórios de baixa densidade têm uma matriz comum e que os próprios concelhos do interior se encontram identificados de acordo com portarias que foram emitidas com esse propósito específico. Os concelhos e freguesias referenciados nessas portarias foram inclusivamente identificados de acordo com critérios demográficos e económicos ao nível de produção, do rendimento e poder de compra. Aliás, o Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020 tem proporcionado investimentos nos territórios de baixa densidade, como sabemos. Acontece que, apesar destes programas terem o objetivo de qualificar o investimento, qualificar o emprego, tendo sempre como foco os recursos humanos, a qualificação e a inovação, a atualidade tem-nos revelado que há muito para fazer e há muito para melhorar. Ora, é a pensar nestas questões que o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, ao remeter-nos para o património e paisagem rural, deve estimular a todos nós a refletir sobre os territórios, sobre os recursos patrimoniais existentes, sobre as práticas e vivências do saber e do saber fazer em desaparecimento, até como forma de as salvaguardar e fazê-las perdurar no tempo. A preocupação ou a reflexão sobre a promoção das zonas rurais enquanto paisagem patrimonial, penso que deve ser de continuar a apoiar a sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios, não só sobre os identificados de baixa densidade, mas de todos os territórios, porque será mais favorável para termos um país territorialmente mais aglutinador, equilibrado e coeso. Neste sentido, e com esta missão de todos contribuirmos para os nossos territórios, para a nossa paisagem rural patrimonial, deixo o incentivo. Participemos nas centenas de iniciativas propostas para o dia de hoje e para os próximos no âmbito do Programa Nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2019.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.